E o assunto é política dentro do CBN Maringá, segunda edição. Luciana, boa tarde. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde a você também, Diniz.
Obrigado.
Vamos agora falar um pouquinho sobre, mais uma vez, quantos dias faltam para as eleições.
172 hoje.
E vamos retomar uma questão que é sobre o governo do Estado. Nós tínhamos comentado hoje de manhã uma comparação entre Santa Catarina, que está aí cortando funcionários, e o Paraná, que está numa situação mais equilibrada. Quer dizer, o arroxo, no final das contas, deu certo, né?
Olha, a gente precisa admitir que sim, porque na verdade é o único estado que está contratando, principalmente, por exemplo, na área da segurança, a gente vê contratações, ele vem fazendo contratações em algumas outras áreas também e mantendo um programa de obras e investimentos, o que os outros estados não estão conseguindo fazer. De manhã nós falamos sobre o anúncio do governador de Santa Catarina de demissão de cargos comissionados e até de concursados que estão em estado de probatório. Mas nós não falamos, e falamos também de quem deu e quem não deu reajuste nos últimos 3 anos, então 9 apenas deram. A situação do Paraná é bem superior aos demais estados. Falamos que 15, sendo 14 estados, mais o Distrito Federal, não deram nenhum tipo de reajuste. Mas nós não falamos uma coisa muito importante, que são os estados que estão com salários em atraso ou que estão pagando salário parcelado. Então essa é a situação, por exemplo, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e alguns outros estados também, que estão numa situação terrível. Então, realmente, essa diferença do estado do Paraná para os outros precisa ser realmente considerada. Seria, numa certa comparação, naquilo que Maringá se destacou também nos últimos anos, pelo equilíbrio fiscal, bem à frente de outros municípios. Por isso vinha mantendo um nível de investimentos, ou seja, de obras e compra de equipamentos, muito acima dos outros municípios do país.
Falando ainda em governo do Estado, temos secretário de comunicação, inclusive foi nomeado já, né?
Exatamente. O jornalista Alexandre Teixeira foi confirmado à frente da Secretaria de Comunicação do Estado do Paraná. Ele já teve várias funções no Estado e agora assumirá a Secretaria de Comunicação.
Bom, lembrando, hoje nós conversamos pela manhã sobre a votação da abertura dos supermercados aos domingos ou não hoje na Câmara de Vereadores, e o presidente afastado, Mário Socal, visitou a Câmara, né?
Exatamente. Ele fez uma visita à Câmara ontem, estava bem, mas ele falou que ainda sente algumas dores, né? Ele fez uma cirurgia cardíaca, ele ainda tem algumas dificuldades em alguns movimentos e mesmo questão de esforço. Então, ainda não está pronto para voltar à Câmara Municipal e reassumir a presidência da Câmara.
Bom, agora vou falar sobre o dia de hoje, que é o dia do índio. E índio quase sempre é uma discussão que a gente tem aqui na CBN, quando alguns ouvintes mandam recados e falam, os índios dos sinaleiros, isso é uma situação que tem que se contornar e tal, mas quer queira, quer não, né? As comunidades indígenas têm aí uma polêmica muito grande. Parece que trocaram a presidente da FUNAI.
Pois é, hoje é um dia do índio diferente aí com o anúncio da exoneração no cargo, que deve acontecer até a semana que vem, do presidente da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Vamos falar sério agora aqui, uma fundação que se perdeu completamente ao longo do tempo, que não tem cumprido realmente com a sua função de fundação, e essa demissão acontece no meio de uma série de denúncias e mesmo no mau desempenho da fundação. E no ano passado o deputado federal Sérgio Souza, que era presidente da Comissão de Agricultura, ele denunciou numa audiência pública que alguns servidores da fundação estavam usando carros oficiais para levar índios para invadir propriedades particulares para depois reivindicar a posse daquelas terras. Uhum. Uma situação, chegou a esse ponto a situação dentro da FUNAI.
Ou seja, em vez da FUNAI resolver o problema, estava criando o problema.
Se a FUNAI fosse um órgão atuante, o que nós veríamos é o seguinte, no caso de Maringá, a FUNAI atuando junto com o município para tentar encontrar políticas públicas que realmente resolvam esse problema do índio. E que, diga-se de passagem, é um problema muito difícil de ser resolvido. O município tem tentado fazer alguma coisa, a gente precisa reconhecer isso, mas o problema é, para o município resolver sozinho, é quase impossível.
E os índios têm uma característica cultural diferente, quando a gente fala, às vezes, com os ouvintes, daqueles que são pessoas de rua, moradores de rua, né? O índio tem uma relação com o espaço físico diferente, mas isso é uma outra
Sim,
história.
Sim, é um problema real,
difícil,
né? E a própria questão da FUNAI, que assuma alguém em condições de realizar um trabalho que realmente possa resultar em benefício para as comunidades indígenas e principalmente numa integração positiva com a população brasileira.
Eles vão fechar falando de polêmica, radar e sinalização, muita gente discutindo isso, inclusive, um salão de indústria da multa, tem um evento hoje em Maringá, né? Teve um evento que discutiu muito a questão do trânsito. Qual a sua opinião sobre isso?
Olha, eu assim acredito que a fiscalização ela é fundamental na questão do trânsito, mas há muita gente reclamando com relação a essa questão dos radares em Maringá. Eu recebi um e-mail do José Marcos Barbizan, e ele me fala de um radar que existe ali na Avenida Doutor Alexandre, após a Rua Colômbia. E ele me fala o seguinte: normalmente os radares estão nos canteiros centrais. E nesse ponto, ele está na calçada, então não está no centro, fica atrás de umas árvores, não tem sinalização, segundo ele. O que ele me disse é o seguinte: ele fica a poucos metros de quem vem da Rua Colômbia. Então a pessoa entra na Alexandre e acelera naturalmente para a questão do fluxo e tal, para se integrar ao trânsito da avenida. E parece que muita gente não percebe o radar e passa acima ali nesse ponto da cidade. Lá no Contorno Sul também tem um radar que, segundo consta, a rodovia tem 80 quilômetros de velocidade máxima, ela cai para 60 e tem o radar. E ali muita gente realmente está se perdendo. Sobre esse assunto, eu gostaria de dizer, ontem, por exemplo, andei na Colômbia, não ando muito na Colômbia, não vi placa de sinalização de velocidade, nem a placa, nem a pintura. Então até eu acredito que é 60 quilômetros a Colômbia, mas tem que sinalizar, eu acho que é importante. E também hoje andei por outros lugares, ontem e hoje, onde eu não vi placas de sinalização. Eu acho que o motorista tem que ter muita certeza de qual é a velocidade da via, para que ele ande, nós temos falado muito aqui, na velocidade da via o tempo todo. Não é só lá onde tem o radar, gente. Uhum. Isso é uma coisa que o motorista precisa se conscientizar. E eu concordo que tem que ter sinalização do radar, até porque é uma questão legal, mas vamos ser conscientes agora e vamos falar sério, né? Temos que andar na velocidade da via todo o tempo. Por isso precisa ter uma sinalização bastante grande. E a fiscalização, vamos também ser sinceros, é obrigatória. Veja o que estava acontecendo com o Maringá no período em que não havia, que os radares não estavam funcionando. O pessoal estava correndo muito.
Rabicho, Podemos, e o Podemos quer filiações, é isso?
O Podemos, que vinha vindo aí com muito trabalho, teve algumas mudanças, um problema de saúde do presidente, retorna agora com bastante força com a filiação de Ricardo Maia. Ele que foi vereador, já foi deputado estadual e é pré-candidato, colocou o seu nome, né, à disposição do partido como pré-candidato. Ontem houve uma reunião no seu escritório, foram feitas muitas filiações e lançada uma campanha para filiar 1.000 pessoas em 19 dias.
Poxa.
19 dias aludindo ao número do Podemos, que é o foco do partido todo é o trabalho da pré-campanha do senador Álvaro Dias a presidente da República.
Diniz, obrigado por essa conversa e até amanhã quando a gente volta no CBN Maringá Primeira Edição com o Assunto é Política.
Até amanhã, Gilson e Luciana.
Luciana, é com você agora.